ciencia.
Mais de 1,4 mil milhões de adultos correm risco de saúde devido à falta de atividade física. A constatação é do mais recente estudo da revista The Lancet Global Health. Uma em cada três mulheres e um em cada quatro homens não faz exercício físico suficiente para ser saudável. Neste documento, os países de alto rendimento apresentam uma taxa de inatividade superior aos estados de baixo rendimento. Moçambique, por exemplo, tem um dos melhores resultados em todo o mundo. António Prista, professor catedrático da Faculdade de Ciências de Educação Física e Desporto da Universidade Pedagógica de Moçambique, sublinha que o estudo deve ser analisado com cautela pelas suas limitações, alerta que, de acordo com os dados no terreno, verifica-se um aumento brutal do sedentarismo, aumento que, segundo António Prista, é mais elevado nos países de baixa renda.
Primeiro comentário. Eu acho que a gente tem que olhar esse estudo com alguma cautela, porque há muitas limitações na informação, o que justifica o ter uma grande variação entre os países. Muitas vezes a variação entre os países tem a ver com o método e não tanto com a realidade. O segundo é que, de facto, há um crescimento do sedentarismo. Na minha opinião, esse crescimento é maior nos países em desenvolvimento que nos países desenvolvidos. Porque o que acontece, por exemplo, em África, em que eles dão um nível de inatividade que eu acho que é superior ao que está lá, porque os estudos que a gente faz aqui indicam um crescimento do sedentarismo exponencial e brutal. O que está a acontecer é que há uma migração do campo para a cidade. E o processo de urbanização nos países africanos é feito de uma forma bem desordenada e pouco planificada. Isso resulta que as condições ambientais para a atividade física desaparecem, enquanto que no campo as pessoas são muito ativas, quer por suas atividades de sobrevivência, né, que obrigam a ir à machamba, aqui dizemos, portanto, à agricultura, a levar o gado, a ir buscar água. O que não está a acontecer mais nas cidades. E é por isso que, por exemplo, se olhar a cidade onde eu vivo, que é Maputo, né, que é uma cidade africana, há uns 20 anos nós tínhamos uma taxa de sobrepeso quase zero, e hoje nas mulheres é mais de metade já, e nos homens dá perto de 30%. Ou seja, há um crescimento brutal da obesidade e do sobrepeso que está fundamentalmente associado à falta de atividade física. Hoje, na grande área de Maputo já vivem 3 milhões de pessoas, a percentagem de população urbana em África está a aumentar e vai aumentar cada vez mais. E o sedentarismo aumenta muito por isso, né? As pessoas já andam no transporte público, já não se caminham a pé como caminhavam. A atividade principal é vender, é o comércio informal, ou profissões sedentárias, já não há aquele trabalho manual que havia. E, portanto, é o que está a acontecer. Eu acho que esse, o panorama é pior do que aquele que está
traçado,
está
no
espelhado, traçado no estudo, que eu acho que peca por defeito. Ou seja, a situação é um pouquinho pior do que lá está e, na minha opinião, nos países de baixo rendimento é onde a coisa está a piorar.
Então, o facto de Moçambique e Uganda, por exemplo, aparecerem com taxas muito baixas, de 6%, de inatividade física, e também outros países como Lesoto, a Tanzânia e o Togo estarem abaixo dos 10%, na sua opinião, esta percentagem não corresponde à percentagem real dos países?
Há uma limitação metodológica. Se for a ver os estudos mais pontuais, que não são à escala nacional, mas que são, do ponto de vista metodológico, mais controlados, portanto, indicam o contrário. Indica um aumento da sedentarização, sobretudo nas cidades, mas não só. Também nas zonas rurais começa a haver. Repare, há 20 anos atrás a população rural era para aí de 90%. Hoje já é menor que 70% e prevê-se que vá diminuindo. E à medida que as pessoas passam para a cidade, automaticamente diminuem a atividade física de forma brutal, né? E, portanto, eu acho que o panorama não é bem assim. Os estudos mais controlados indicam o contrário. Nós temos feito muitos em crianças e adolescentes, isso é evidente, não é? Que as crianças e adolescentes na zona urbana estão completamente sedentarizadas em termos médicos. E depois não há um concomitante desenvolvimento do desporto, que são as respostas urbanas, não é? Que é a prática do desporto, o desenvolvimento de parques, de zonas de atividade. Isso não há, como há hoje nos países desenvolvidos, não é? Que há programas para promover o desporto e a atividade recreativa ativa.
Qual é a atividade física recomendada?
A OMS diz 150 minutos por semana, não é acumular 150 minutos por semana. Mas isso é um número pedagógico, um número científico ninguém sabe. Não é possível nós termos a certeza de que deve ser. Mas se formos um pouco de bom senso, eu acho que todos os dias mexermos um bocado, aquilo que pudermos, e sem nos sentirmos fatigados, não é? Sem nos sentirmos que esse exercício faz um efeito maléfico, porque aquela coisa de doer não é um bom efeito, é um bom. Porque as pessoas devem escolher conforme as suas possibilidades. Se eu só posso caminhar meia hora por dia, ótimo, é melhor do que nada mesmo, é muito melhor e até já é razoável. Mas se eu puder andar uma hora, é melhor. Não é? E nós fomos feitos, por exemplo, para caminhar. E se nós andarmos 2 horas e tivermos esse hábito, não faz mal a ninguém. Portanto, não há uma resposta muito objetiva que eu lhe tenha que dar, que eu possa dizer às pessoas. Mas mexam-se agradavelmente, se possível, acumulem o maior número possível sem exagerar. E, portanto, um cidadão normal fazer 1 hora por dia de exercício já é um bom efeito.
Já é um bom efeito. Quais é que são as doenças ligadas à inatividade física?
Opa, são muitas. Exatamente porque nós fomos feitos para fazer atividade física. Eu posso numerar várias, não é? Repare, não vou dizer que essas doenças são só causadas pela falta de atividade física, mas elas pelo menos são potencializadas pela falta. Posso lhe falar em hipertensão, posso lhe falar em diabetes, excesso de gordura no sangue, posso falar em obesidade, sobrepeso, há alguns tipos de cancros que têm sido também associados à falta de exercício e ansiedade, não é? Porque nós, quando fazemos exercício, libertamos substâncias chamadas opioides, né, que são relaxantes e combatem de alguma maneira o stress e, portanto, o próprio estado de ansiedade, que é uma doença, né, a ansiedade exagerada é uma doença, também está associada à falta de atividade física.
De que forma é que se pode inverter esta tendência?
Portanto, a primeira coisa que eu considero fundamental e essencial é a criação de ambientes propícios. Fazer um plano de urbanização que conte com este condimento, não é? Conte com estradas, com semáforos, com ruas, com canalização de água, mas também com a mobilidade ativa. A mobilidade e a recreação ativa. Promover cidades em que seja encorajado, não só na informação, mas no ambiente, encorajar as pessoas a andarem a pé. A nossa cidade de Maputo, hoje, andar a pé é um problema porque os carros ocupam os passeios. Portanto, onde há passeio, eu não consigo passear. E, portanto, imediatamente nós somos levados a meter-nos dentro do carro ou do transporte público para não ter que andar constantemente na rua. Os parques, portanto, todo o processo de urbanização, contando com isso, já está aprovado em algumas cidades do mundo que isso funciona muito bem e, portanto, promove. Por outro lado, há a educação, não é? Portanto, desde pequeno que se deve educar nas escolas, etc., educar as pessoas para a necessidade de fazerem atividade física, não é? E não se deslumbrarem com o ficar em frente à pantalla de televisão ou ficar no WhatsApp. E não ficar muitas horas na televisão e optar por brincadeiras mais naturais, não é? Há 20 anos atrás, quando começámos os estudos em crianças, as 30, na realidade, os estudos nas crianças aqui nas escolas de Maputo, a maior parte das crianças brincava ao ar livre em jogos ativos. Hoje a maior parte brinca olhando um celular, mesmo crianças sem grandes possibilidades, porque o celular hoje é um instrumento popularizado, não é? Não é mais uma coisa de acesso privilegiado. Então, essas políticas são muito importantes. Promoção da educação física na escola, na prática desportiva na escola, isso faz parte de uma política governamental. Do ponto de vista pessoal, nós somos agredidos por este ambiente que nós chamamos de ambiente obesogénico, que não é um ambiente que nos leva a ficar sentados. Portanto, as pessoas individualmente tentam reagir. Reagem também pelas campanhas de informação, mas tentam reagir e posso dizer que as pessoas sofrem muito para se manterem ativas regularmente. Há quem fale nos ginásios como uma solução, não é. Porque mesmo no país onde há mais pessoas que vão ao ginásio, não passa 14% da população que tem acesso ao ginásio. E nesses países de baixo income não chega nem a 0,1%. Quer dizer, os ginásios não são a solução, embora, claro, se as pessoas individualmente tiverem acesso e forem, é saudável, é bom. Mas não são a solução em termos de políticas públicas, quer dizer, em termos de solução demográfica.
Ah, que ça fait du bien.
Era António Prista, professor catedrático da Universidade Pedagógica de Moçambique, que neste Magazine de Ciência nos falou da atividade e inatividade física.
fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Le matin, l'après-midi et le soir aussi, ça fait du bien. 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 Yeah.